Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar do regime militar no Brasil. A ditadura militar foi o período que os militares estavam no poder, e essa época ela ficou marcada pela alta da censura, perseguição política, suspensão dos direitos constitucionais, falta total de democracia e repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A ditadura militar teve seu início com um golpe militar de 31 de março de 1964, resultando o afastamento do presidente da República, que na época era o João Goulart. E quem tomou o poder foi o Marechal Castelo Branco. E os militares na época justificavam esse golpe sobre a alegação de que havia uma ameaça comunista no país, por isso que eles pegaram o poder do país para si. Mas lembrando, eles só estavam falando, mano. Não necessariamente tinha uma ameaça comunista, mas eles falaram que tinha, então eles falaram assim: mano, eu acho que tem, então eu vou pegar o Brasil pra mim, entendeu? Beleza, imediatamente após a tomada do poder pelos militares, foi estabelecido a AI-1, que, tipo assim, eram 11 artigos que davam ao governo militar o poder de modificar a Constituição. Davam poder de caralhada 4. Tipo assim, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos e demitir. Ah, davam o cu do Brasil pros militares, entendeu? Essa AI-1. Durante o regime militar ocorreu o fortalecimento do poder central, sobretudo do poder executivo. A liberdade de expressão e de organização era quase inexistente. Os partidos políticos, sindicatos, e outras formas de organização representativas da sociedade foram suprimidas, ou seja, elas sofreram interferência do governo. Os meios de comunicação, as manifestações artísticas foram reprimidas pela censura. A década em si, de 1960, iniciou um período de grandes transformações na economia do Brasil. A modernização da indústria e dos serviços, a concentração de renda, a abertura para o capital estrangeiro e, claro, né? Claro, porque o Brasil não tinha grana, não tinha cu pra cagar, fazia tudo isso, essa modernização da indústria, pedindo dinheiro do pessoal gringo. E, é claro, aumentou a dívida externa. Agora, bora falar dos pontos do governo do Castelo Branco. O Castelo Branco, ele declarou defender a democracia. Porém, quando ele assume o governo e tal, ele assume uma posição autoritária. Ele também estabeleceu as eleições indiretas para presidente, além de dissolver os partidos políticos. Ou seja, em seu governo foi instituído o bipartidarismo, que ele só autorizava o funcionamento de dois partidos. É o MDB, que é Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, que é a Aliança Renova Nacional. O primeiro, que é o Movimento Democrático Brasileiro, era de oposição, claro, ao governo militar. Mas os militares, eles de certa forma, eles conseguiam controlar o que o MDB fazia. E o segundo, que era a Arena, era representada pelos militares. O governo militar impõe, em janeiro de 1967, uma nova Constituição, que ela é aprovada e ela se torna a Constituição de 1967, é claro. E essa Constituição confirma e institucionaliza o regime militar e suas formas de atuação. Agora, bora falar do governo de Costa e Silva. Tá, em 1967, assume a presidência o general Artur da Costa e Silva. Após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. O seu governo, ele é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar começa a crescer no país. E foi no período desse governo, de Costa e Silva, que ocorreu a passeata dos 100 mil, que era tipo assim, a União Nacional dos Estudantes, ela organiza uma passeata lá no Rio de Janeiro para protestar contra a ditadura, né, o governo militar. Também a guerrilha urbana começa a se organizar, formada por jovens idealistas de esquerda. Eles assaltam bancos, sequestram embaixadores, isso tudo para obter fundos para o movimento de oposição armada. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo, ele decreta o ato puta que pariu, inconstitucional de número 5, que é AI-5. E esse foi o mais duro governo militar, porque ele aposentou juízes, ele cassou mandatos, ele acabou com as garantias do habeas corpus, ele aumentou a repressão militar e policial. Agora, bora falar do governo da junta militar. O Costa e Silva ficou doente e ele foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros. Caralho, aí quatro, que eu não vou falar o nome dos ministros, mas ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E havia nesse período dois grupos de esquerda, que era o MR8 e o ALN. E esses dois grupos sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. E eles conseguiram o que eles queriam, porque eles queriam a libertação de 15 presos políticos. Aí o governo liberou os 15 presos políticos e os caras soltaram o embaixador dos Estados Unidos. Mas nesse mesmo período, em 18 de setembro, o governo decretou uma lei de segurança nacional. E essa lei meio que decretava o exílio e a pena de morte em casos de guerra psicológica, revolucionária e tal, o caralho a quatro. Aí, no final de 1969, gente, eu tô falando muito rápido, mas, tipo assim, eu tô resumindo o que aconteceu no governo da junta militar. Aí, no final de 1969, o quê? Um tempo depois, né, do sequestro, o líder da ALN foi morto pelas forças de repressão em São Paulo. Não era muito importante falar isso, mas só queria falar que o cara foi morto, os militares conseguiram matar ele. Agora, vamos falar do governo de Médici. A junta militar, ela escolhe o um novo presidente, o general Emílio, não sei falar o sobrenome dele, Médici. E o governo dele é considerado mais duro e mais repressivo do período. Ele é conhecido como Anos de Chumbo. Gente, é importante destacar que quando eu falei do mais duro governo militar e tal, lá do Costa e Silva, eu tava falando do ato inconstitucional, o AI-5. Esse AI-5 foi o mais duro do governo militar. Não o governo do Costa e Silva em si foi o mais duro. O mais duro foi o do Médici. O do Costa e Silva foi o mais duro em relação à criação do AI-5. Voltando. No governo do Médici, a repressão à luta armada cresce e uma severa política de censura é colocada em execução. Ou seja, jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, o caralho a quatro são censuradas. Muitos professores, políticos, artistas, escritores, muitas pessoas em geral, elas são investigadas, presas, torturadas ou até mesmo exiladas do país. O DOI-CODES é tipo assim, ele no período atuou como centro de investigação e repressão do governo militar. Era meio que um órgão que ajudava a investigar e reprimir as pessoas que faziam mal. Gente, aspas, mal entre aspas, mal. Para a visão dos militares, beleza? Nesse período do governo Médici também ocorreu o um milagre econômico, porque o país começou a crescer rapidamente. E, digamos assim, o PIB brasileiro crescia em uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a inflação beirava 18%. E havia muitos investimentos internos e os empréstimos do exterior ajudaram o país a avançar. Gente, mas tipo, todo esse investimento foi caro pra cacete, né? E é claro que isso resultou no elevamento da dívida externa pro Brasil. Agora bora falar do governo do Geisel. O Geisel, ele começa um lento processo de transição rumo à democracia. O seu governo, ele coincide com o fim do milagre econômico e com a alta da insatisfação popular. E nesse período, né, as eleições que ocorreram em 1974, o MDB conseguiu conquistar muito, muito voto para o Senado, para a Câmara dos Deputados, ele ganhou a maioria das prefeituras das grandes cidades. Gente, eu vou resumir aqui. Os militares de linha dura, eles ficam putos, começam a promover ataques clandestinos aos membros de esquerda. Um jornalista chamado Vladimir é morto, outro operário, Manuel Fidel, também é morto na mesma situação, e a gente sabia que foram os militares. Aí, em 1978, o Geisel acaba com o I-5, que é o pior ato inconstitucional criado na ditadura militar, e ele restaura o habeas corpus e abre caminho de volta à democracia do Brasil. Geisel abre caminho de volta à democracia do Brasil. Agora, falando do governo de Figueiredo. Houve a vitória do MDB nas eleições de 1978 e isso começou a acelerar o processo de redemocratização. O general João Batista Figueiredo decreta a lei de anistia, que concede o direito de retorno para o Brasil os políticos, o pessoal que foram exilados. Mas, paralelo a isso, os militares de linha dura continuam com a repressão clandestina, jogam até uma bomba nos órgãos de imprensa e na OAB, tipo, são chamadas cartas-bomba. E o caralho era quatro. Eles ficam putos ainda, né? Porque, tipo, eles estão vendo que tá ocorrendo a redemocratização e não querem que isso ocorra. Aí, em 1979, o governo, que é de Figueiredo, aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Ou seja, os partidos começam a voltar a funcionar dentro da normalidade. Agora, em relação aos últimos anos do governo militar, o Brasil apresentava vários problemas. A inflação estava alta, a recessão também, e a oposição estava ganhando terreno com o surgimento dos novos partidos. E também havia o fortalecimento dos sindicatos, ou seja, as pessoas de oposição ao governo militar estavam se tornando mais fortes. Aí, em 1984, políticos de oposição e as pessoas que não curtiam o governo da época, a ditadura militar, participaram do movimento Direta Já, que era um movimento que era favorável à aprovação da emenda Dantas de Oliveira, que essa emenda garantia as eleições diretas para presidente naquele ano. Mas, para a decepção do povo, essa emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas no ano seguinte, em 1985, Tancredo Neves, ele concorreu como presidente da República, e ele fazia parte da Aliança Democrática, que era um grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. E com isso, era fim do regime militar. Porém, caralho, Tancredo Neves, ele fica doente antes de assumir e acaba falecendo. E quem assume é seu vice-presidente, que é o José Sarney. E em 1988 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição de 1988, ela acaba apagando os rastros da ditadura militar e ela estabeleceu os princípios democráticos do país. Então, praticamente é isso, um resumo bem, bem recheadão. Depois eu faço um resumo desse resumo, porque tá muito longo. Beijo, tchau.